1960 é o ano da inauguração de Brasília.
A data de hoje tornou-se duplamente histórica para o Brasil, porque a gloriosa vocação do passado junta-se agora à epopeia da construção desta nova capital que acabamos de inaugurar.
1960 marca também as últimas eleições diretas para presidente da República.
Concorriam Ademar de Barros, Jânio Quadros e o Marechal Lott.
Jânio Quadros, eleito com quase 6 milhões de votos, toma posse a 15 de março de 61.
O governo de Vossa Excelência, que é assistindo, será marcada na história a sua passagem, principalmente por Deus. Através de sua meta política, logrou consolidar em termos definitivos no país os princípios do regime democrático. Homem da oposição, sem os recursos do prestígio, da tradição e da fortuna, animado tão somente na vontade de servir a nação, eis-me hoje aqui, elevado ao posto mais alto da nossa hierarquia política.
Tu és um soldado, sempre é na democracia. O Brasil foi por ti libertado, criação nacional, valentia.
Após 6 meses de governo, o país é surpreendido pela sua renúncia.
Cabe a esta presidência dar ciência ao Congresso Nacional e à Nação. Do ato de renúncia praticado no dia de hoje pelo presidente Jânio Quadros ao mandato de presidente da República.
O vice João Goulart toma posse com poderes limitados pelo parlamentarismo, regime que será derrotado no plebiscito de 63.
Ao lado dos trabalhadores, dos estudantes, dos homens de empresa, dos funcionários, dos profissionais liberais, dos homens do campo, das donas de casa, também estarão nas urnas, dia 6 de janeiro, os grandes artistas do rádio e da televisão. Aqui está uma das mais queridas cantoras do Brasil, Elisete Cardoso, a Divina. Canta, Elisete!
Meu povo, está na hora de acabar a confusão. Toda a nação a responder que não. O ato adicional está indo mal. Todo meu povo com razão a responder que não, não e não.
cresce a mobilização política. Na UNE, forma-se o Centro Popular de Cultura, que produz peças e shows musicais.
Em fevereiro de 64, Jango anuncia as reformas de base.
Eu estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro, jamais atingirá os seus grandes objetivos sem que se realize no Brasil as reformas de base reclamadas por
A 1º de abril, o rádio comunica.
Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! As tropas do 2º Exército, sob o comando do General Cruel, já sitiaram o estado da Guanabara.
No sul, a Rádio Farroupilha de Porto Alegre tenta organizar uma reação ao movimento militar.
E atenção, povo que se encontra no rádio. Fronteiro à Prefeitura Municipal. Continuem na expectativa, pois dentro de poucos instantes, Leonel Brizola, João Duarte e Fernando Frade estarão dando ordens para o povo do Rio Grande do Sul.
Enquanto isso, Auro Moura Andrade anunciava no Congresso.
Comunico ao Congresso Nacional que o senhor João Goulart deixou por força dos notórios acontecimentos de que a nação é conhecedora, o governo da República.
A 15 de abril, o general Castelo Branco toma posse.
O governo terá muitas leis, muitas tradições e princípios morais e políticos que refletem a alma brasileira.
Uma onda de cassações varre o país.
A 3 de junho, o senador Juscelino Kubitschek faz seu último discurso.
Se o ato de violência vier a consumar-se, não me veja eu privado do dever de denunciar o atentado que na minha pessoa vão sofrer as instituições livres.
Em 1965, Elis Regina estoura nas paradas de sucesso e lota auditórios com o programa O Fino da Bossa.
A plateia explode e delira ao ritmo da Jovem Guarda.
Primeiro foi sujo, depois foi um carro, farinha na outra mão. Tudo isso sem contar o tremendo papo que levei com a história dos Três Flash. Também me dia de lá, de mecânico outro dia. Pois há muito tempo um concerto me pedia. E como vou viver sem um caramba? Pois eu vivo no Cadillac, quero consertar meu Cadillac, tudo em mim.
Cardoso canta Alegria, Alegria num festival e inicia uma revolução, o tropicalismo.
O sol se reparte em luz, espaços formados, bebidas, imaginários bonitas. Eu vou em caras de presidentes, em grandes beijos de amor.
1968. Greves e passeatas agitam o país. Vladimir Palmeira discursa após a morte de um estudante.
A gente precisa ficar sabendo de uma vez por todas que eles sempre vão apelar para a violência. E ai de nós, se nós não nos prepararmos para essa violência, vamos de novo.
No Festival Internacional da Canção, Geraldo Vandré agita a plateia com uma música que se tornaria um símbolo.
Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer.
A 13 de dezembro, o governo reage a toda essa agitação baixando o AI-5.
Sua Excelência, o senhor presidente da República, após ter ouvido os membros do Conselho de Segurança Nacional, resolveu baixar um ato institucional que tem como finalidade fundamental preservar a Revolução de Março de 1964.
Com o endurecimento do regime, políticos e artistas partem para o exílio.
Apesar do clima de euforia do milagre brasileiro, o próprio presidente Médici reconhece.
Chegamos à convergente conclusão de que a economia pode ir bem, mas a maioria do povo ainda vai mal.
Nesse período, compositores tentam exprimir seu protesto e são censurados.
Hoje você é quem manda, falou, tá falado, não tem discussão. Não, a minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu você que inventou esse estado.
1970 é também o ano da conquista do Tri, que todo o Brasil comemora com um carnaval temporal.
Em 78, os compositores ainda são obrigados a usar metáforas para driblar a censura.
Pai, afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice, pai. Afasta de mim esse cálice. Divino tipo de sangue.
Mas o país começa a viver o processo de abertura política iniciado pelo presidente Geisel.
Como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito, silêncio na cidade não se escuta.
Seu sucessor, o general Figueiredo, reafirma os propósitos de levar adiante a abertura política.
O senhor reafirma aqui nesse instante os seus propósitos de reabertura democrática para o país?
Ou você está pensando que eu sou mentiroso?
Não, não sou mentiroso.
Ah, há 4 meses que eu só digo isso. E na hora que eu sou eleito, você vai me perguntar se é verdade?
Ah, eu não estou.
Imagina a ideia que o povo faria se eu dissesse, não, vou pensar melhor.
Ah,
absolutamente.
É para abrir,
é para abrir mesmo, e quem quiser que não abra, eu prendo, eu arrebento. Não tem a dúvida.
Meu Brasil, que sonha com a volta do irmão do envio, com tanta gente que partiu num rabo de foguete.
A sociedade mobiliza-se em torno da campanha pela anistia, que será decretada em agosto de 79.
Os trabalhadores e os sindicatos se rearticulam. Luiz Inácio da Silva, o Lula, é um dos representantes desse movimento.
Veja, primeiro que o trabalhador quer garantir efetivamente um aumento de salário. Segundo, a classe trabalhadora quer e precisa garantir a liberdade e autonomia sindical. Por isso, automaticamente, o direito de greve. A classe trabalhadora quer a estabilidade do emprego. São coisas que a classe trabalhadora vem brigando.
Em junho de 1980, o Papa João Paulo II chega ao Brasil para uma visita de 12 dias.
A violência destrói o que pretende criar, seja quando procura manter os privilégios de alguns, seja quando tenta impor as transformações necessárias.
Em 82, ocorrem eleições para governador, deputado e vereador. Rita Lee dá sua versão bem-humorada.
Você é presidente do seu corpo.
Antônio Vilela destaca-se na campanha por Assembleia Constituinte e eleições diretas.
Quem é esse viajante? Quem é esse espalha esperança e transforma sal em mel.
Em primeiro lugar, o que eu pegava volta é democracia. Logo, democracia exigia então a coisa de tudo. E esse foi o tema de uma pregação permanente minha durante 4 ou 5 anos.
Quem é esse que penetra no fundo do Pantanal? Quem vai manhãzinha buscar fruta no quintal?
1984, o país assiste à maior mobilização cívica de sua história.
Milhões de brasileiros vão às praças exigir eleições diretas. A 10 de abril, no Rio de Janeiro, o jurista Sobral Pinto discursa.
A 25 de abril, a emenda Dantas de Oliveira, que restabeleceria eleições diretas para presidente da República, é derrotada no Congresso Nacional.
Os votos favoráveis, embora majoritários ao alcançar o quórum constitucional necessário à aprovação da matéria, a proposta foi rejeitada pela Câmara. Então, não é assim.
Em agosto, o PMDB e o PDS realizam suas convenções. e lançam Tancredo Neves e Paulo Salim Maluf candidatos ao colégio eleitoral.
Este registro sonoro só foi possível graças à utilização da fita magnética, invento lançado pela BASF há 50 anos.
Esta gravação é uma homenagem da BASF à memória brasileira.